quite os seus débitos de forma mais rápida, prática e segura.
A iniciativa acompanha a modernização dos serviços públicos e busca simplificar o dia a dia da população, ampliando as formas de pagamento e garantindo mais agilidade no atendimento.
Muito bem, a gente continua falando de economia. Vou conectar aqui para que o nosso convidado também possa nos ver, senão ele vai achar estranho falar com nada, né? E a gente vai já fazer a conexão aqui com o Alberto. Ok, não, aqui para nós. Você pediu o quê, meu querido Guilherme?
Deixar o Alberto, na horizontal.
Antes que a gente coloque a imagem do Alberto, eu vou pedir gentileza que ele possa deixar a sua imagem na horizontal. Boa, porque como vai para o YouTube, fica mais bonito. Eu vou colocar aqui o nosso retorno para você numa posição bacana, enquanto a Ju faz a apresentação do nosso convidado.
Alberto Frid, especialista em crédito estruturado e sócio fundador da Frid Seco. Olha, com juros de 424,5% ao ano, o rotativo do cartão de crédito exige reorganização financeira. Atualmente, o país acumula 327 milhões de débitos ativos, que somam aproximadamente 524 bilhões de reais em dívidas. E as permanências estão concentradas principalmente em bancos e cartões de crédito.
E o tal do vilão, esse vilão demora a ser combatido. Alberto, seja muito bem-vindo à Rádio Frei Galvão, falando aqui para agora Guaratinguetá e toda a nossa região. Como vai? Tudo bem?
Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade aí para todos os ouvintes. Tudo bem, graças a Deus.
Muito bem. Olha, a gente teve uma boa notícia semana de uma leve queda aí no, na taxa de juros, mas isso só vai impactar para compras futuras, né? Por que, hein, Alberto? A gente ainda continua com essas altas dívidas, esse acumulado de milhões de débitos e no rotativo do cartão de crédito. Primeiro, explica novamente, a gente tem falado, mas explica para o nosso ouvinte o que, que é esse tal rotativo e por que, que a gente tem caído nele, hein?
Olha, eu gosto de falar isso acontece muito no final do ano, né? Brasileiro, a gente brinca, mas é muito complicado. É aumento de limite de cartão, pede giro no banco, tem o 13º e mesmo assim entra em dívida. Cartão de crédito, eu sempre falo para todo mundo, é muito perigoso, os juros é muito alto, as pessoas elas não conseguem entender o mínimo que ela paga hoje do cartão de crédito, ele gira em torno de 7 a 12% ao mês de juros, só o mínimo. Nossa. Ou seja, ela não pagou nada e a bola de neve que o cartão de crédito faz. Infelizmente a gente vem passando por uma situação muito complicada, né? Devido ao cartão, devido à taxa de juros de banco. Agora, essa semana, a Selic, ela deu uma queda de 0,25, mas também isso não é nada perto do que está acontecendo hoje no nosso, a crise nossa que a gente vem passando, né? Juros de banco, o banco hoje não tem dinheiro para emprestar, nem para fazer financiamento, quem tem aprovado, hoje o banco não tem dinheiro nem para liberar um financiamento, então está bem complicado.
A gente cai nessa do cartão porque ainda aquele limite do cartão está sendo entendido pelo usuário, pelo consumidor, como parte da sua renda, porque os economistas falam que não é porque tem um limite ali que ele é sua renda, né?
Exatamente, e não é só a parte da renda. Na verdade, o que que acontece? Hoje, esses bancos digitais, que também vieram agora no mercado, eles aprovam crédito para as pessoas, até com o cliente, a pessoa que tem restrição. Eu peguei um cliente esses dias que a gente não conseguiu fazer uma liberação de crédito para ele pela restrição. E ele pegou um cartão de crédito de quase 20 mil reais. O que que ele fez? E um dia ele gastou o cartão e falou, meu, lasco. Então, virou um costume do brasileiro, mas esses bancos digitais que vieram agora, tem uma concorrência muito grande hoje com esses bancos tradicionais que nós temos no mercado. Porque hoje ele oferece financiamento, empréstimo, consignado, cartão de crédito e a pessoa estando negativa. E aí o brasileiro já é mal acostumado. E aí vem uma oportunidade dessa, ele fala, meu, já vou pegar mais um pouquinho, já vou gastar mais um pouco. Então, para mim, o grande vilão que veio né? Foi esses bancos digitais que vieram com um tipo de crédito diferenciado.
O quanto é esse tipo de juro que você bem disse? Às vezes a gente paga o mínimo do cartão porque apertou o mês, mas o tamanho dos juros é até às vezes maior do que o que eu acabei pagando de mínimo. Ou seja, tô nem no zerado, tô negativo. Quanto isso tem pressionado o orçamento familiar?
Olha, como a gente fala, o mínimo que você paga hoje, você está pagando em 14% ao mês, só o mínimo, né? O que que acontece muitas das vezes são as renegociações de cartão. Então hoje você pega um cliente, uma pessoa, uma família que ela tem uma renda e ela tem um limite de cartão de crédito. O que que acontece com isso? Ela gasta a renda e gasta o limite e ela não está conseguindo pagar o mínimo do cartão de crédito dela. A bola de neve, ela vira aí, porque eu tenho um cartão de 10, gastei 5, mês que vem eu tô devendo quanto? 5 mais 14%, porque o mínimo que eu paguei, aquilo não foi, nem fez cócega pro banco. É, e eu falo muito pros brasileiros, a gente tem que ter 30, um cartão de crédito nosso tem que ser pelo menos no máximo 30% daquilo que a gente ganha por mês, para ter o equilíbrio. E muitas das vezes isso não. Muita gente fala, ah, eu quero um cartão de crédito, um black, eu quero um ilimitado, mas o cartão é mais do que a pessoa ganha por mês. É. E aí ele se empolga e as coisas acontecem.
Pior. Bom, você tem uma especialidade aí na profissão bem interessante, crédito estruturado. Conta o que é isso e como ele pode auxiliar na nossa readequação do fluxo dentro das nossas casas, hein?
Olha, vamos lá. Ah, eu tenho uma corretora financeira, né, há 23 anos, semana que vem faz 24 anos já, estamos aqui em São José dos Campos, e a gente tem créditos estruturados. Então, assim, hoje a nossa empresa, dentro de um fluxo, de um processo de crédito para construtoras, incorporadoras, hospitais, supermercados, grandes estruturas, hoje a nossa empresa é a primeira do Brasil de vendas, né? E há 9 anos atrás, nós descobrimos uma linha de crédito chamada Home Equity, que é um produto que eu queria passar para vocês, que é um crédito pessoal com uma garantia imobiliária. O que que isso leva para as pessoas hoje? E o que que eu faço muito hoje dentro do mundo empresarial e um trabalho que eu faço diretamente com os contadores? Devido aos endividamentos, hoje os bancos não liberam mais cliente, não liberam dinheiro para mais as pessoas.
Tá.
Qualquer restrição, o banco não libera. O Home Equity a gente consegue liberar. Então, hoje eu estou conseguindo pegar o imóvel dessa pessoa, quitar todo o endividamento que ela tem, limpar o nome dela, dar uma carência para ela de no mínimo 3 meses para ela ter um fôlego.
Uhum.
Essa linha de crédito, ela é 14 vezes mais barata que um capital de giro de um banco.
Caramba.
Então, assim, para vocês terem uma noção, em 2024, nós vendemos 400 milhões desse crédito.
Uhum.
Em 2025, nós chegamos a 1,8 bilhão só na nossa região do Vale do Paraíba. Ou seja, é um produto barato,
uhum,
que tem carência e que eu não olho a restrição da pessoa,
tá,
e sim a garantia real dela. É o mesmo produto que tem nos Estados Unidos hoje.
Legal. E isso tem feito, então, as pessoas melhorarem a sua vida financeira. Não posso dizer sair das dívidas, porque nós também falta educação financeira, né? Então, com a hora que você se vê com o nome limpo, a primeira coisa que você faz é gastar, ao invés de poupar, né? Ou se buscar uma estabilidade. Acho que você tem encontrado muito esses casos.
Olha, posso falar para você, de 100%, 29% daquelas pessoas que eu fiz o home equity, que eu quitei a dívida dela, que eu limpei o nome dela, ela já se endividou de novo.
Oh, meu Deus.
Eu não consegui, assim, e a gente passa uma educação financeira, fala, olha, vamos organizar a tua vida. Qual que é o seu custo aqui? Vamos tirar isso aqui, vamos quitar esse seu carro, quita esse financiamento, sai dos juros, vamos resolver o teu cartão de crédito, vamos reduzir. A gente ensina tudo, mas infelizmente não fazem o processo.
Beleza, então tá aí as dicas fantásticas. Daqui a pouco eu vou passar os endereços digitais, os contatos aí para vocês conhecerem um pouco mais a empresa que o Alberto trabalha e tem atuado, para vocês entenderem até com ele depois, questionando como fazer, porque a dívida está em todo lugar, né? Uhum. Então, infelizmente, é o descontrole mesmo financeiro, porque não temos a tal da educação financeira desde a base.
Podia ser na escola,
podia
já.
Podia ser, né? Ensino obrigatório.
Educação financeira.
Desde a primeira série.
Economia doméstica.
É, desde a primeira série, quando a gente começa a dividir os brinquedos com os amigos, enfim. Já
Alberto,
deveríamos
quem
ser
não
dessa
tem
forma.
O chamado crédito na praça, isso que você está falando de limpar o nome, né? É possível que a pessoa volte a ter crédito? Porque eu gostaria muito de indicar isso para uma amiga minha. Porque assim, eu sou a pessoa, Alberto, vou me abrir aqui com você. Sempre estive ele certinho com o meu cartão. Na verdade, já tinha medo do cartão de crédito, né? Só tive ele para poder comprar, fazer algumas compras pela internet. Que só aceita o cartão de crédito.
Você sempre respeita.
Porém, eu não soube falar não, nenhuma vez, nem duas. Emprestei o meu nome. Ah, Ju, passa aqui na minha maquininha que eu vou pagando pra você. E aí tá um bololô lá. Mas eu tô passando juros pra pessoa, sabe? Porém, eu sim. vejo aquele número lá maior do que eu posso pagar e aquilo começa a me estressar. Já briguei, mas eu não sei falar não. Inclusive, esse dia a pessoa bateu o carro, por favor, em nome das minhas filhas. Falou, a última vez, hein? Você poderia me ensinar a aprender a falar não? Mas assim, eu pegar e falar pra essa minha amiga aqui, olha, vamos fazer o seguinte, limpa seu nome, faz um cartão de crédito no seu nome, como que eu posso orientar essa pessoa a isso?
Olha, o que eu sempre falo muito para as pessoas é, toma muito cuidado nessa parte de limpar nome, tá? Hoje existem muitas empresas que eles falam, olha, você me paga R$1.000, R$1.500, eu vou tirar o seu nome do Serasa,
verdade,
do SPC.
Existe mesmo.
Gente, isso não existe. Isso é um processo que a pessoa faz, ela manda para um advogado, porque hoje existe uma lei de proteção de dados que o seu nome não pode ficar aparecendo que você está endividada. Ele só esconde o seu nome.
Você não pode nem cobrar, mas, né? Se eu for cobrar ela de uma maneira em que ela se sinta ali envergonhada, quem sai processado pode ser até eu.
Exatamente. Né? Eu falo para as pessoas assim, Roberto, mas como é que eu vou subir o meu score? Porque essa empresa me cobrou R$2.000. Eu falei, gente, compra alguma coisa na internet, coloca um prazo de 15 a 20 dias e paga esse boleto 10 dias antes. O seu score sobe em 30 dias. Oh, aí você quer pagar R$2.000 pra pessoa subir o seu score.
Pelo boleto falei, mesmo, você pode subir o seu score.
Excelente.
É, você, por exemplo, tem um boleto que vence no dia 30. Você pagou no dia 15, dia 19, o Bacen já está lendo automático que você já está antecipando a sua conta. Agora, quem deixa a conta já programada, conta de água, conta de luz, já é direto débito automático, isso não sobe score.
Não sobe.
Aí o banco. Não sobe. Caramba. Você tem que pagar antecipadamente.
Legal,
e tem empresas que se cobram R$1.500, R$2.000 para a pessoa limpar o nome dela.
Isso,
gente, é coisa de brasileiro mesmo. Não
eu mesma vou usar essa dica, porque o meu score excelente foi para baixo por conta do dívida de outra pessoa.
Lógico.
Vou subir meu score de novo.
Mas tem que tomar muito cuidado também, porque quando os bancos ou empresas consultam o teu nome, o teu score também abaixa, tá?
É.
Ah, legal.
Então, assim, bloqueia o seu score. Entra no Serasa Consumidor, faz o bloqueio. No próprio Serasa Consumidor, você pode bloquear, porque o que acontece? Hoje existe muito golpe de internet. Então, muita gente pega os seus dados e ficam fazendo pesquisas. E quando você está lá no Serasa, você vê, se você entrar no relatório Serasa Consumidor, você consegue entender quantas pesquisas fizeram naquele seu nome naquele mês.
Olha que legal.
Aquilo ali, gente, exatamente, aquilo reduz o seu score de uma tal forma que é surpreendente.
Caramba.
Ontem mesmo, o score da minha esposa estava 930, caiu para 600. Ela teve várias consultas de administradoras que a gente nem conhece, né? Porque ontem ela caiu aqui num golpe da Receita Federal, que mandaram um logo para ela, um WhatsApp da Receita.
Olha só.
E aí, assim, a gente tem que viver no mundo. Por isso que a gente bloqueia o nosso score no Serasa Consumidor, para que ninguém tenha acesso aos seus dados.
Dica boa.
Roberto, queria que você falasse sobre a renegociação de dívidas. Tem estratégia, tem como se organizar, além de, claro, de manter ali a educação financeira correta e honrar as renegociações, mas por onde partir? Qual seria o caminho para a renegociação de dívidas?
Olha, por onde começar? Uhum. Primeiramente, né? Pezinho no chão. Vamos trabalhar com 20% do teu orçamento para limpar o teu nome e os outros 80% para você manter as contas em casas pagas. Então a gente faz as etapas. Vamos separar aqueles 20%. E hoje, pessoal, dentro dos bancos você tem um poder de negociação. Da mesma forma que você não vai no banco pegar um empréstimo, hoje o banco, por lei, ele tem que te ouvir e ele tem que fazer o parcelamento para você. Então, assim, guarde 20% do teu orçamento para negociar suas dívidas. Legal. E as demais, use as contas antes de casa. Quando eu quis dizer aqui no Serasa, é uma dica que eu dou muito bacana, dentro do Serasa Consumidor, pessoal, hoje as pessoas conseguem pagar as dívidas delas até em 120 vezes, sem juros. No próprio site do Serasa Consumidor. Então, hoje tem muita gente que deve, eu tô devendo nas Casas Bahia, tô devendo um cartão de crédito num banco X, num banco Y, lá eles colocam o valor que você deve e você consegue parcelar até em 120 vezes. Então, por isso que eu falo, nós conseguimos nos programar. Hoje mesmo tem descontos aí de 90% para pagar dívidas. É só a gente dar um passo para trás, entender que durante aquele período a gente vai estar estagnado, porque a gente não vai poder sair de dentro, fora da casinha, né? E a gente consegue arrumar nossa vida. Essa é a dica que eu dou. Se organizem e hoje os bancos estão dando desconto de até 90% junto ao Serasa pela campanha que eles vêm fazendo todo santo mês.
É o tal do feirão limpar nome, né?
Exatamente. Por que que eles estão fazendo isso, para vocês entenderem, só para mim finalizar? Ano passado, mais de 25% das pessoas que compraram imóvel financiado, os imóveis foram para leilão, gente. Perderam o imóvel devido à dívida de cartão de crédito, ao não pagamento do imóvel.
Perde mesmo.
Isso é um dado muito importante. De 100%, 25% das pessoas que compraram imóvel perderam o imóvel para leilão por causa de não saber organizar as suas dívidas. Isso é muito sério.
Triste.
Onde o povo que está te ouvindo agora te encontra? Passa aí seus endereços digitais, Alberto.
Bom, nós ficamos aqui no Alphaville, no Urbanova, em São José dos Campos, na Avenida Irerê 131. O nosso site é grupofrige.com.br e o nosso Instagram é @frigeseco. Estaremos lá à disposição para quem quiser conversar, fazer uma consultoria. Lembrando que as nossas consultorias financeiras são gratuitas, tá? Nós não cobramos consultoria nenhuma de cliente.
Aí, gente, entra lá em contato com o Alberto, toda a equipe, para você sair dessa situação. Ó, a gente tá falando aqui desde da primeira semana de janeiro sobre se readequar, como organizar o orçamento, que a nossa ideia é que chegar em dezembro, nosso ouvinte diga para nós que conseguiu melhorar a sua situação. Então, em janeiro nós fizemos uma série especial, né?
Sim.
De organização das contas. Agora a gente volta a falar com você e a gente vai continuar nesse movimento, para que em dezembro você diga: olha, meu 13º vai ser espetacular. Então nós estamos nesse caminho aqui, viu, Alberto? É difícil, mas a gente vai continuar.
Ainda mais janeiro, né? 13º veio, agora escola de filho, licenciamento, IPVA, acumula tudo, escola, matrícula, então é complicado.
E você volta com a gente em breve para mais dicas, mais orientações, para atualizar também como a gente melhorar a nossa situação. Conto com você, viu?
Conta comigo, eu estarei com vocês aí sim.
Valeu. Alberto Frige, sócio fundador da Frige Seco, gente. Consulte lá então as possibilidades de melhoria da sua vida econômica. Um abraço, valeu. Valeu toda
valeu,
a equipe lá do Alberto também.
Dicas.
7h53, gente. A gente vai acompanhar agora uma informação sobre cultura aqui em Guará. Fim de semana cultural aqui no município. Olha e fique atento a essas dicas. O Circuito Sesc de Artes chega mais uma vez a Guaratinguetá neste domingo, dia 22, com diversas atrações imperdíveis aqui na nossa cidade. Quem vai conversar conosco para contar um pouco mais sobre esta edição, o roteiro que será apresentado e como a população pode aproveitar este momento de arte gratuita é a Cristiane Moreira Cobra, técnica de programação cultural do Sesc Taubaté. Cristiane, seja bem-vinda à Rádio Frei Galvão, prazer falar com você. Bom, Guaratinguetá, então, sendo agraciado com mais uma edição.